ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quarta-feira, 12 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Lembrando que a sua participação é necessária aqui no programa No Mundo da Bola. Então mande a sua mensagem de texto, WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. De novo, 21, código do Rio, 97119-9966. Eu já falo isso aqui todos os dias, mas vou repetir. Não manda mensagem de áudio, não faz ligação. A parada é mandar mensagem de texto, beleza? Combinado? Tamo junto. Quem leva hoje? Flamengo ou Fluminense? Já deixa o seu recado. Manda mensagem de texto aí no WhatsApp da Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Justamente, a decisão do Cariocão. Vamos até o Maracanã. Hoje a Nacional tá por lá. Rodrigo Ricardo, tudo bem, Rodrigão? Boa noite, amigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Jogo decisivo, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional vai transmitir ao vivo a partir das 9h15 da noite. Começar falando do Fluminense, porque esse primeiro jogo, o mandante é o Fluminense. Fluminense que chega para o Clássico com 9 jogos de invencibilidade. São 6 vitórias e 3 empates. O último jogo foi pela semifinal do Campeonato Carioca, um empate sem gols contra o Volta Redonda. Mas no primeiro jogo já tinha decidido a parada, tinha goleado por 4-0 o Voltaço. Então praticamente administrou aí o resultado. O técnico Mano Menezes vai ter a volta do Thiago Silva, que inclusive jogou 75 minutos nesse jogo do Voltaço e deve estar escalado entre os titulares do Fluminense. O outro trunfo para o Fluminense conquistar esse campeonato é o veterano goleiro Fábio. E o Fábio vem provando que o goleiro é igual vinho. Quanto mais experiente, quanto mais velho, melhor. E ele vai completar essa noite 200 jogos defendendo a meta do tricolor carioca.
Eu sempre vivencio um dia após o outro, né, da melhor forma possível, como eu falei, mas sempre focado, né, desde quando termino o jogo eu já começo a focar no próximo, né, em que eu tenho que melhorar, em que eu tenho que me concentrar, me dedicar, corrigir, e então tá sempre com a mente a 1000 por hora, né, com esse processo. Mas sempre orando, que é o principal, para Deus me capacitar, me dar livramento também, para que eu possa treinar bem, sem lesão. Então tudo é debaixo da oração, Deus vai me capacitando, Jesus vai me dando força e coragem, refrigério, e o Espírito Santo vai sempre falando e ministrando no meu coração. E aí no dia do jogo é entregar a honra, a glória a Deus, que Ele que é o único que é merecedor.
Tá aí o Fábio falando de sua fé, agradecendo a Deus por essa brilhante carreira e falando o quanto a fé é importante na sua profissão, principalmente para os goleiros que precisam ter bastante tranquilidade, bastante paz de espírito, né, André? O provável Fluminense desta noite vai ter o Fábio no gol, lateral direito deve ser o Guga, a dupla de zaga deve ser o Thiago Silva, que está voltando ao Lácio do Inácio, e na lateral esquerda o Gabriel Fuentes. No meio de campo, Otávio, Martinelli e Arias. Mais na frente, o Serna, o Canóbio e o Cano. Falar agora do Flamengo. O Flamengo que é favorito ao bicampeonato carioca, apesar do equilíbrio desse clássico. O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, é a principal desfalque. E poderia ter o Danilo. Se falou no início da semana que o Danilo estava recuperado. O Danilo não jogou as semifinais contra o Vasco. Mas hoje parece que deu uma regredida no quadro clínico do Danilo e talvez ele não esteja, apesar de ter sido relacionado, talvez ele não esteja nem no banco de reservas aí do técnico Felipe Luiz. O médico do Flamengo, Fernando Sasaki, fala desse conjunto de lesionados no Flamengo.
O Bruno Henrique, né, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano.
É a longa temporada. O técnico Felipe Luiz fala, sempre coloca e frisa nas suas coletivas que o pensamento sempre é a longo prazo. Se houver risco de algum atleta se lesionar, não vai ser colocado em campo. Então, muito provavelmente, não vamos ter nem hoje, nesse primeiro jogo da decisão, nem domingo, se decisivo jogo da final. O provável Flamengo desta noite: José Rossi, lateral direito.
Perdão, meu querido Rodrigo Ricardo, que o som está muito ruim aí no Maracanã, mas a gente entendeu o recado. O Bruno Henrique não deve jogar hoje, não deve jogar também no domingo. Então é um Flamengo que perde seu principal atacante hoje. Flamengo que não conta mais com o Gabigol, que está no Cruzeiro, o Pedro segue machucado. O Bruno Henrique seria essa alternativa, deve jogar o Luiz Araújo. Raquel Mota está comigo até às 6:30 da noite. Raquel Mota, fora do ar, a gente estava aqui trocando uma ideia sobre essa decisão, Fla-Flu. E você tem uma teoria, Raquel Mota. Qual é a teoria? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, Andrezão. Eu acho que a minha teoria é de que hoje o Fluminense já parte para tentar, quem sabe, abrir alguma vantagem sobre o Flamengo. Por quê? Hoje a gente vai ter um jogo à noite, mas calmo o tempo, mais fresco. Domingo, o jogo às 16 horas, sol a pino. Ainda que tenha uma previsão de provável tempo nublado, mas vai estar mais quente.
Vai.
Então, mesmo que o atleta não se prenda, dê o seu máximo, ele não consegue evoluir como evoluiria, por exemplo, no jogo de hoje, e que vai, o tempo vai estar mais fresco. Então, eu acho que o Fluminense pode até tentar jogar. Claro que é clássico, né? Todo mundo muito motivado, mas é uma questão mesmo fisiológica. Então, eu acho que o Fluminense vai fazer de tudo para tentar abrir alguma vantagem em cima do time do Flamengo hoje. Claro que o Felipe Luiz também deve estar pensando nisso, está organizando seu time em relação a isso, vai fazer algumas mudanças, principalmente no setor ofensivo, deve colocar o Plata jogando mais centralizado, como jogou no último jogo contra o Vasco, quando o Bruno Henrique saiu. Mas, de qualquer forma, eu estou muito ansiosa para ver como o Felipe Luiz e como o Mano vai organizar o seu time, como é que vem o Fluminense organizado, porque eu acho que o Canóbio também tem aí no gostinho, lembrando lá da época do Atlético Paranaense.
Será que traz alguma coisa? São 6:08, você ligado na Rádio Nacional, e quem comenta o jogo hoje lá no Maracanã é o Rodrigo Campos, do Expectativa. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço para você, muito boa noite, André Marques, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, que vem por aí, meu amigo. Bate forte, coração tricolor, acelera, coração rubro-negro, jogão de bola daqui a pouco no Maracanã, primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Carioca 2025, Flamengo e Fluminense. Olha, André, sinceramente, eu não vejo nenhuma equipe chegando com favoritismo para esse confronto de logo mais, não. Existe um equilíbrio muito grande. É claro que, se botarmos no papel, jogador por jogador, o Flamengo tem até mais nomes, mais investimentos e talvez um time até mais qualificado, mas tirando pela temporada 2025 até aqui, pelo que eu vi, as duas equipes em campo, acho que o Fluminense vem crescendo muito nessa temporada. O Mano Menezes vem surpreendendo muitas vezes com um esquema tático até diferente do que ele, Mano, normalmente usa, que é mais defensivo. Fluminense bem agressivo, até porque tem uma linha de frente muito forte. Não vejo favorito para o jogo de logo mais. Sei que vai ser um jogão de bola. E é claro, a Rádio Nacional conferindo todas as emoções de mais um espetacular Fla-Flu, primeiro jogo, e é claro, a expectativa do Maracanã recebendo mais uma vez um grande público. Para encerrar, volto a dizer, não vejo favorito, pelo menos nesse primeiro confronto, André.
Beleza, Rodrigo. Lembrando que a Nacional hoje conta tudo em loco, tá? Direto do Maracanã, a partir das 9:15 da noite, Fla-Flu, hoje é Mano do Flu, Flu-Fla, narração da Luciana jogar e me dando onda, os comentários do Rodrigo Campos fazendo a festa e as reportagens do Rodrigo Ricardo e o plantão com ele, o Luiz Ferreira, trazendo a interatividade também aqui no Sonzão da Rádio Nacional. E o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, né, hoje empresário, desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Em mensagem publicada em suas redes sociais, o Fenômeno informou que não recebeu apoio das federações estaduais e lamentou não ter conseguido apresentar seu projeto ao Colégio Eleitoral da Confederação. Ronaldo tinha anunciado em dezembro a sua intenção de disputar as próximas eleições da CBF, que devem ocorrer entre março deste ano e março do ano que vem. Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro não responderam ao contato feito pelo Fenômeno. Já a Federação Paulista recebeu Ronaldo para uma reunião. E as demais 23 federações retornaram com a mesma resposta de forma simultânea, mostrando apoio ao atual presidente Edinaldo Rodrigues. Ou seja, nada que o Ronaldo quisesse fazer seria apoiado pelas federações. Não é isso, Raquel?
Pois é. E aí a gente vê que é um cargo que basicamente é feito de política. O Ronaldo tentou, usou até, ele foi um cara bem político, ele visitou as federações, utilizou o seu nome, importância, o seu histórico no futebol, mas na cabeça dos dirigentes brasileiros não é um cara que teve lá dentro, que conhece, que sabe como funciona e que vai poder mudar de alguma forma como hoje está organizada a CBF. E isso é muito triste, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado
também.
Até. Eu queria muito.
Mas já imaginava.
Também, já imaginava, mas a gente sempre tem aquele último fio de esperança, né, André? E, infelizmente, isso não acontece. E aí continua a mesma história de sempre, a CBF mesmo com as mesmas cabeças, os mesmos nomes, as mesmas figuras, e nada muda no futebol brasileiro.
Eu acho que deveria haver pelo menos a possibilidade da escolha, né?
Sem dúvida.
Não tô aqui criticando A, criticando B, elogiando A, elogiando B, até porque realmente não faço esse juízo, por enquanto, né? Não tenho como fazer juízo também de como seria o Ronaldo, mas as propostas, os benefícios, os malefícios de cada candidatura. Com candidatura única a gente sabe o que acontece.
Exatamente, concordo, porque se você tem um único nome, aí você não tem uma votação. É basicamente uma indicação, você já tem o cara escolhido. O Ronaldo poderia abrir esse leque, poderia ser uma primeira oportunidade para que futuros atletas entrem. É assim no mundo inteiro. Outros países fazem isso. No Brasil, não. No Brasil, a gente sabe que é aquela questão política dos dirigentes que mandam sempre. E isso é complicado. Por isso que a gente não consegue ver mudança.
São 6h13 no horário de Brasil.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Em decisão do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino de Clubes, a equipe do Praia enfrentou na final o Allianz Lima do Peru e venceu por 3-0, parciais de 25-15, 25-12 e 25-19, tornando-se tricampeão da competição. O grande destaque do jogo foi a Denísia, a maior pontuadora com 16 pontos, sendo 10 no bloqueio, 5 de ataque e 1 ace. A equipe mineira venceu a competição também em 2021 e 2023. O Brasil terá 12 atletas no Mundial Indoor de Nanjing, na China. A convocação foi feita na terça-feira pela Confederação Brasileira de Atletismo. Os atletas são mesclados entre os de maior experiência, 7 que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, e os outros 5, caras novas. Esta será a 20ª edição dos Mundiais Indoor. O primeiro foi em 1985, na cidade de Paris. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário divulgou as datas dos campeonatos brasileiros de 2025. No primeiro semestre, teremos o Jubes Futebol de 11 a 18 de maio em Goiânia, nas cidades de Trindade e Goianira. De 21 a 25 de maio, serão realizados os Jubes Atléticas em Goiânia e em São Luís, no Maranhão.
E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca abriu com vitória a sua participação no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O número 1 do Brasil e número 80 do mundo venceu o russo Pavel Kotov por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4. Na próxima rodada, o brasileiro encara Jan-Lennard Struff, amanhã, em horário ainda a ser anunciado. O alemão é o quarto cabeça de chave do torneio e o número 46 do ranking da ATP. Mudando de assunto, às 6h15, hoje teve encontro realizado na sede da CBF envolvendo os clubes da Série A. Os clubes da Série A, inclusive, adiaram definições de ordem técnica e trataram de questões comerciais no Conselho Técnico do Brasileirão. Os dirigentes elegeram uma nova composição do Conselho Nacional de Clubes, a CNC. Flamengo, Fortaleza, Vasco, Inter e São Paulo encabeçam o grupo, com o Palmeiras como convidado permanente. Esse grupo tem algumas missões: estudar a fundo a questão de gramados sintéticos, debater possível redução no número de estrangeiros, atualmente são 9 permitidos, e debater o número de rebaixados por edições do Brasileirão. Atualmente são 4 equipes rebaixadas. A CBF aproveitou o encontro para apresentar aos clubes o novo comitê consultivo de arbitragem da entidade. Além disso, a entidade vai adotar o método de reposição de bola usado na Premier League, que também foi visto no Paulistão desse ano. Serão posicionadas 16 bolas em torno do gramado, em cones, para que o jogador apenas a retire do suporte. Ficou decidido também que o Brasileirão será paralisado nas datas FIFA e que a competição vai adotar o protocolo antirracista implementado pela FIFA. O procedimento de 3 etapas criou um gesto global contra o racismo no futebol. O gesto específico, os 2 braços cruzados na altura dos punhos, com as mãos estendidas e os dedos esticados, deve ser feito pelos jogadores para avisar árbitros sobre insultos racistas. É uma importante reunião, são muitas coisas para serem debatidas e a gente torce para que tudo funcione bem, né, Raquel?
Sem dúvida, só o fato de já ter um protocolo, o assunto já está rolando, está sendo colocado na imprensa e nas redes sociais, já é um avanço, porque isso faz com que o público veja que este tipo de preocupação está ocupando agora um espaço que já deveria estar há muito tempo, né? Principalmente toda essa polêmica criada em cima dos gramados também, né? A própria Leila fez o comentário de que aqueles jogadores que reclamaram do gramado sintético tinham que se retirar. Enfim, é um assunto polêmico, é um assunto que tem que ser debatido, mas tem que ser debatido por especialistas, não por, eu acho que... Não, você tem que ter estudos, tem que ter apontamentos, tem que colocar as estatísticas de contusões ou não, para poder definir. E essa questão da atitude antirracista, né, para mim, é uma das mais importantes, principalmente nesses últimos anos que a gente tem visto cada vez mais esse tipo de atitude acontecer em competições nacionais e internacionais. Que seja feita a justiça agora.
Bom, e hoje também é decisão, mas pro Corinthians na Libertadores, será que o Timão vai pra fase de grupos? Precisa vencer por 4 gols de diferença o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena para conseguir esse feito. Se vencer por 3, disputa por pênalti. Qualquer outro resultado, quem passa é o time equatoriano. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela terceira fase da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira. A partida será realizada na Neoquímica Arena às 21h30 da noite, precisando de vencer por 4 gols de diferença para avançar à fase de grupos. O técnico Ramon Dias diz que o time está mentalmente preparado.
É verdade, nós fizemos um grande partido, nós lo sabemos, os jogadores também. Pero seguramente vamos a dar la vida para poder pasar, ser con el apoyo de la gente, con todo vamos a dar el máximo. No va a ser fácil, pero el equipo mentalmente se va a preparar para hacer un gran partido.
O zagueiro Gustavo Henrique fala em jogo perfeito.
Para mí a gente tem que fazer um jogo perfeito, é encurralar os caras nos primeiros minutos, tentar fazer um gol rápido, para que ele sinta também o peso do nosso torcedor, do nosso time. Mas como eu falei, é fazer um jogo perfeito, sólido atrás e pressionando os caras o tempo todo, não deixando eles respirar em momento algum.
Gustavo ainda comentou o estado do gramado da Neoquímica Arena.
Está com bastante um pouco barro, né? Um pouquinho de barro no solo, então a gente não está conseguindo fixar tanto a nossa mudança de direção. Como você falou, sempre foi uma referência. A gente pede para que melhore cada vez mais, para que o espetáculo seja cada vez melhor.
O Timão perdeu o jogo de ida na Colômbia pelo placar de 3-0. Para conquistar a difícil missão, deve iniciar o jogo com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique, na esquerda Matheus Bidu. No meio de campo, Ranieri, José Martínez, André Carrídio, Romero ou Garro. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E aí, Raquel Mota, tua expectativa, o Corinthians tem que correr atrás do prejuízo.
Muito atrás, né, André? A gente estava até falando aqui em off, esse time do Barcelona de Guayaquil é muito fraco, né? O Timão consegue com a sua torcida, jogando que se jogar hoje, o que jogou no final do ano passado, início desse ano, ganha fácil. Consegue colocar 4 gols, quiçá 5. Mas eu acho que jogando 3 e levando para os pênaltis, o Corinthians passa. Mas tem que jogar sério. Porque se der o apagão que deu no jogo de lá, não consegue nem entrar na Libertadores. Mas eu acho que com a torcida em cima, pressão, e principalmente com os últimos resultados do Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians consegue avançar e chegar na Libertadores.
E aquela parada, né? Um gol de cada vez. Não adianta pensar no terceiro se o jogo tá 0-0. Não pode se afobar, né?
Porque aí a ansiedade vai atrapalhar, né? Que o jogador não consegue pensar numa jogada, não vai conseguir se organizar, e aí vai continuar dando chances de contra-ataque para a equipe do Barcelona, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai vir com todo mundo na linha do gol.
Sem dúvida, vai fazer aquela retranca clássica, né? Não vai sair lá de trás. Agora, a ausência do Garro é uma parada que preocupa muito se confirmada.
Muito, né? Porque o Garro tem sido um dos nomes principais ali no setor criativo do Timão, fez um golaço no último jogo do Paulista. Garro, que é o cara, né? Tem aquela capacidade do toque, da visão de jogo, do chute bom a gol, mas vamos ver como é que o Timão vai entrar. Pra mim, realmente, é uma grande falta. Mas tem o Yuri Alberto também, né? Vamos ver se ele vai estar hoje
inspirado.
Exatamente. Eu ia falar iluminado. Mas...
pode ser também. E amanhã é a vez do Bahia, né? O tricolor de aço encara o Boston River na Fonte Nova, de olho na fase de grupos da Libertadores. Bicampeão do torneio com o Flamengo, Everton Ribeiro quer sua experiência para ajudar seus companheiros de equipe.
Pô, tá do lado de campeões, né? Sempre bom aprender com a experiência que eles têm pra nos passar. Poder jogar várias vezes nessa competição tão grande que é a Libertadores também me dá essa bagagem e poder passar para meus companheiros como é bom, como marca na história do jogador ser bem sucedido na Libertadores é o que eu tento passar para a rapaziada e tento fazer essa nova história aqui agora no Bahia.
Everton Ribeiro também destaca a sequência de jogos decisivos do Bahia. Amanhã contra o Boston River. No domingo, primeiro jogo da final do Baianão diante do Vitória.
Acho que o melhor jeito de se preparar psicologicamente é estar preparado dentro de campo. Fazer bem feito as coisas. Ter vencido essa semifinal do jeito que foi, da maneira que foi. Com todos jogando, foi muito importante para a confiança do grupo, né? E acho que passou uma imagem muito positiva para a torcida, para que eles vão no estádio, compareçam e nos ajudem novamente a essas duas partidas importantíssimas. E com a força deles fica mais fácil para a gente dentro de campo.
E aí, Raquel, acho que é um jogo também que o Bahia tem total obrigação, primeiro jogo 0-0, total obrigação de passar por cima, né?
Pois é, e o Boston River é a mesma situação do Barcelona de Guayaquil. Não é um time com grandes estrelas, não é um time difícil, é um time que, pro que o Bahia hoje demonstra, pro elenco que ele tem, principalmente para aquele meio de campo, que eu acho um dos melhores que a gente tem, né? Nunca se organiza, mas tem bons jogadores. O Everton Ribeiro é o cara também, é o diferencial daquele time. Então tem tudo para passar pelo Boston River, mas tem que jogar sério, né? Senão, não consegue de forma alguma passar para a próxima etapa. E espero que esteja com cabeça na partida, em vez de estar pensando também na final do Baianão, porque isso também pode complicar bastante.
Com certeza. Bom, Liga dos Campeões da Europa, os playoffs das oitavas. O Borussia Dortmund, de virada, venceu o Lille hoje na França. O Jonathan Davi fez o primeiro gol do Lille e o Dortmund virou com gols do Henrique Kahn de pênalti e do Beyer também, Maximilian Beyer, aos 20 minutos do segundo tempo.
Então, André, te falar, eu achava que o Lille ia passar.
Eu também.
Jogando em casa, fazendo uma excelente temporada. Quando eu vi que o Dortmund fez 2, eu falei, não acredito.
Também achava, mas não rolou.
Não
o Dortmund
rolou.
Tá vivo aí nas quartas de final. Vai encarar o Barcelona. Arsenal e PSV, nesse momento 22 do segundo tempo. 2-1 pro Arsenal. Zinchenko e Declan Rice marcaram os gols do Arsenal. E o Perisic fez o gol do PSV no agregado. Nesse momento tá 9-2 pro time do Arsenal, né?
Já dá pro PSV, hein? Dá pro PSV, hein?
O Aston Villa também passando por cima. O Sabi do Clube Bruges foi expulso com 16 minutos do primeiro tempo. O Aston Villa agora no segundo tempo, construiu o marcador, tá 3-0.
E o nome da partida é o Asensio.
Fez 2 gols o Asensio, o Madison também guardou o dele. No agregado tá 6-1 pro Aston Villa, também já classificado. E o jogo que tá mais assim aberto, nesse momento inclusive está indo para a prorrogação, é o clássico madrilenho, né? Atlético de Madrid, Real Madrid, está 1-0 para o Atlético, gol do Gallagher, com menos de um minuto do primeiro tempo. Então tá 2-2 no agregado. Esse aí é complicado.
Esse aí. Não é nem pra gente dizer se tem favorito.
Não dá.
Porque não tem como.
Não tem como. Bom, falando então de futebol brasileiro, ainda na Bahia, mas agora a Copa do Brasil. O Vitória hoje recebe o Náutico no Barradão. Náutico, inclusive, já tá com uma proposta aí boa pra ser SAF. Qualquer outro dia aqui no programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Cafu tá, inclusive, envolvido no projeto. O Náutico enfrenta o Vitória fora de casa, às 19h, em jogo válido pela segunda fase da competição. Meia Lucas Braga destaca a sequência de jogos decisivos do Leão, mas garante que a equipe está bem preparada para o desafio.
A gente tem se preparado muito bem para essas decisões. Jogos grandes serão que a gente enfrentará esse ano, né? E em relação à sequência de jogos, a gente tem um grande elenco, tem um elenco de qualidade também, para que o cansaço, para que a fadiga, ela não venha pesar no decorrer da temporada, que serão muitos jogos, mas para a gente essa invencibilidade é importante, mas o próximo objetivo, que é contra o Náutico, esse é o que a gente tem pensado, jogo a jogo, né? Então é para isso que a gente tem trabalhado, para grandes decisões, para grandes jogos, e continuar essa sequência.
E aí, Raquel, Vitória em casa favorito?
Sem dúvida, né? Vitória não tem como. E tá fazendo também um bom campeonato baiano, né? O Náutico também é um time que dá trabalho, né? Mas hoje o Vitória, acho que jogando em casa é muito difícil, André. É muito difícil o Vitória perder. Mas zebras existem, né?
Quem também entra em campo na Copa do Brasil da Série A é o Grêmio. Encara o Atlético, que hoje está na Série B, em São João del Rei. Bola rolando às 19h30. O técnico Roger Silva destaca a oportunidade da equipe mineira fazer história.
Acho que é um momento muito especial, né? Pra nós que estamos aqui desde o início desse projeto. Sem dúvida, é um jogo que talvez a gente tenha esperado esse jogo, né? Alguns anos. É um gigante poder vir na nossa casa. Podemos ter a oportunidade de enfrentá-lo. Uma semana bem gostosa, uma semana diferente, que a gente precisa acostumar a viver com ela agora, né? A Série B está aí já, são grandes jogos. Um desafio maravilhoso. Estamos extremamente motivados, vindo de uma vitória importante, Uberlândia. Nos colocou no caminho de vitórias bem jogadas, jogando bem. A gente está muito confiante. A gente tem certeza que nós vamos entregar um grande trabalho quarta-feira. E por que não? Sonhar com uma classificação.
Com certeza. Raquel, e aí? O Grêmio, hein? Tem tudo para classificar hoje ou o Atlético pode ser uma pedra na chuteira?
Cara, o Grêmio vem de um jogo aí de um Grenal, né? Eu acho que pode ser até uma pedra no sapato. Porque o Grêmio não tá 100%, né? Eu acho que o Grêmio sentiu um pouco essa derrota também pra Inter, né? Nessa final do Grenal 4-4-5. Mas é aquilo, o Grêmio tem uma tradição na competição também, né? O Atlético Clube, em relação ao elenco, também fica muito atrás do Grêmio. Mas é aquilo, times que são menores tentam usar a Copa do Brasil pra poder surpreender. E isso pode ser o grande problema pro Grêmio. Mas, se a gente pensa em histórico, elenco e o fato de estar jogando com a pequena vantagem aí, pra mim acho que o Grêmio é visto como o time vencedor de hoje.
É, e quem acaba de perder um pênalti lá no Atlético de Madrid e Real Madrid foi Vinícius Júnior. Perdeu o pênalti, não, segue 1-0 pro Atlético de Madrid, 25 do segundo tempo. O bicho tá pegando, a partida tá indo pros pênaltis por lá. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André, e a todos que nos ouvem, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola de hoje, amanhã tem mais a partir das 6. Lembrando, 9h15, tem show de bola nacional direto do Maracanã. Luciana Zogaib, Rodrigo Campos, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira nos estúdios da Nacional. Jogo de ida, final do Cariocão, beleza? Um abraço, galera. Tchau.
Nacional.